deputados ainda tomassem os seus lugares. Tenho a palavra para saudar o Sr. Presidente da FUNEC e a Sra. Vice-Secretária-Geral, penso eu, membros da Nacional, que nos vem apresentar propostas sobre a estrutura da carreira docente e a avaliação de desempenho desta frente na Federação Nacional de Sindicatos, e dava desde já a palavra ao Dr. João Dias da Silva. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para nos ouvirem gostava de sublinhar que consideramos muito importante, significativo, honroso, que a Comissão Parlamentar, que esta Comissão Parlamentar tenha encontrado uma disponibilidade para ouvir a proposta de estrutura de carreira docente e de definição de um modelo de avaliação de desempenho que a FNE construiu em alternativa às opções governamentais sobre estas mesmas matérias. É um esforço que esta Federação fez, na sequência de inúmeras reuniões com professores, educadores de infância, de reuniões dos seus órgãos, e no sentido de que, para nós, o Estatuto da Carreira Docente tem que constituir um elemento determinante para tornar atrativa a profissão docente, fazendo com que os educadores de infância e os professores de ensino básico e secundário se sintam reconhecidos e valorizados através desse mesmo estatuto. É conhecida a nossa total discordância relativamente à desnecessária e injusta divisão dos professores em duas categorias e cremos que somos capazes de, através da nossa proposta, construir uma estrutura de carreira que, sem essa divisão, permite que se obtenha uma carreira exigente e de qualidade. Em termos de avaliação de desempenho, nós batemos-nos contra um modelo de avaliação que se revelou claramente, essencialmente, burocrático e que, na nossa perspectiva, menorizou a componente essencial do trabalho de qualquer docente, que é a atividade que desenvolve com os seus alunos. A FNE apresenta em alternativa uma proposta de uma carreira única que permite que todos os docentes possam escolher o ritmo que querem desenvolver a sua carreira. E uma proposta que valoriza a componente científico-pedagógica do trabalho docente, sem deixar de considerar o desempenho de cada um no exercício dos cargos e funções que tem de desempenhar na sua escola, não deixando de distinguir aquelas e aqueles que, pela especial qualidade da sua intervenção, têm direito a ver reconhecido esse seu especial investimento. Como sempre, na sua história, a FNE tem uma visão exigente da carreira docente, como aliás de todas as carreiras dos profissionais que têm funções nas escolas. A especial responsabilidade social da escola e dos seus profissionais exige que todos detenham elevadas qualificações iniciais e que todos desenvolvam processos contínuos de formação e atualização. Mas também se exige que todos os profissionais vejam reconhecido e valorizado o seu empenho profissional. É este o sentido das nossas propostas e julgamos que estamos a cumprir os nossos deveres de intervenção social. Entendemos que o modelo de carreira única vigente até à publicação do atual SED poderia e deveria ter sido melhorado na sua configuração e no seu desenvolvimento. Não tínhamos, em relação a essa estrutura de carreira, uma visão estática ou de considerar que ele que era a solução ideal perfeita. Mas consideramos, por isso, que a forma como a sua concretização se estava a realizar poderia ter sido sujeita a um processo avaliativo consistente que identificasse os seus constrangimentos e limitações. Um tal procedimento deveria ter contemplado medidas que assentassem no conhecimento das estratégias e das resistências que aconteceram pela sua aplicação e que tivessem um sentido de consideração e valorização dos profissionais envolvidos, para além de terem em consideração as exigências que a escola atual levanta. E poderíamos ter visto como a evolução da escola, criando novos desafios a si própria e aos seus profissionais, teria que ter implicações ao nível da própria organização e estruturação da carreira docente. Era este o nosso entendimento, não foi esse o procedimento adotado. Preferiu-se uma intervenção voluntariosa e que não buscou os consensos que se exigem em documentos desta natureza. Já que um SCD, um Estatuto da Carreira Docente, na nossa perspectiva, é para perdurar, devendo, por isso, estar imbuído de um esforço de objetividade e de compreensão da realidade, sem o que corre o risco de não passar de um documento a prazo. O que o Governo decidiu foi criar duas carreiras sobrepostas, com um estrangulamento na passagem de uma para a outra, potenciador de uma enorme desmotivação entre os docentes, quer pela frustração das expectativas profissionais e individuais, quer pela inexistência de uma legitimação racional que a fundamentasse em termos de política educativa. Face às dificuldades, exigências e às atribuições, as mais antigas e as mais recentes, que se colocam aos docentes e às escolas, considera-se essencial que se aposte de uma forma decisiva na acumulação de experiência profissional com a aquisição de formações especializadas para melhor possibilitar um adequado desempenho profissional. Por isso é reconhecido pelas instâncias internacionais, nomeadamente a Unesco, a OIT, a Internacional de Educação e a OCDE, que a melhoria da qualidade do ensino depende das qualificações e das competências dos professores, bem como das suas qualidades humanas, pedagógicas e profissionais. Mas também é definido pelas mesmas entidades que se torna necessário que os educadores e professores beneficiem de condições de trabalho favorecedoras do máximo de eficiência e eficácia. A profissão docente deve ser, em Portugal como em outros países, atrativa e mobilizadora, permitindo que os docentes, no quadro de desenvolvimento responsável e rigoroso da profissão, se sintam reconhecidos e valorizados. A proposta da FNE é de uma carreira única que se desenvolva em 9 escalões, sendo o índice remuneratório do último escalão igual ao do topo da carreira técnica superior da administração. A progressão nos escalões dependeria da verificação cumulativa de 3 condições: tempo de serviço, avaliação de desempenho e formação contínua. A proposta da FNE é de que, na transição do 6º para o 7º escalão, se realize uma avaliação extraordinária, respeitando quer ao percurso profissional já realizado pelo docente, quer ao plano de desenvolvimento profissional de cada docente, numa ótica de prospectiva. Esta avaliação extraordinária deveria integrar, na nossa perspectiva, as seguintes componentes: a apreciação curricular do trabalho desenvolvido na área de educação, a planificação, apresentação e defesa de uma unidade didática da área disciplinar do docente, a apresentação de uma proposta de trabalho na área da inovação e intervenção pedagógica da área disciplinar ou transdisciplinar em que o docente pertence. Em alternativa, o docente poderia apresentar uma proposta de trabalho que vise responder a uma situação pedagógica ou organizacional problemática no âmbito da escola ou da comunidade educativa em que está a trabalhar e que pode dizer respeito à gestão e organização escolar, à supervisão da atividade do docente ou outra proposta pelo docente e aprovada pela Comissão de Avaliação do Conselho Pedagógico. Esta avaliação extraordinária, na proposta da FNE, seria realizada perante um júri composto por 2 personalidades internas à escola, sendo uma designada pelo Conselho Pedagógico e outra pelo avaliado, e 3 externas à escola, sendo uma designada pelo Ministério da Educação, outra pela componente pedagógica da Inspeção-Geral e outra por uma personalidade designada por uma instituição de ensino superior. Um dos docentes designados pelo Ministério da Educação deveria ser docente do mesmo departamento curricular, grupo ou ato disciplinar ou de recrutamento do avaliado. Esta seria a avaliação extraordinária a que estaria sujeito o percurso, o desenvolvimento do percurso dos docentes. Na nossa perspectiva, falando sobre o conteúdo funcional da atividade docente, nós entendemos que aos docentes cabem funções, obviamente ao nível da lecionação das disciplinas, matérias e cursos para os quais se encontram habilitados, incluindo todas as tarefas de planificação, organização, preparação e avaliação das atividades letivas, mas cabem também funções ao nível da gestão pedagógica, intermédia e institucional da unidade orgânica em que se encontram ocupados. Para a FNE, é essencial que determinadas funções e cargos exijam a aquisição de formações especializadas ou conhecimentos certificados para o efeito, nomeadamente para os cargos de gestão institucional, gestão pedagógica, intermédia e de avaliação de docentes. Considera-se ainda que a formação contínua, referi-me como elemento estudável da progressão em carreira, o tempo de serviço, que houvesse também essa avaliação sumativa extraordinária e também a formação contínua. A continua como um elemento essencial para a qualidade do desenvolvimento profissional de cada docente. E que esta formação contínua tenha a possibilidade de contemplar quer aquilo que são as necessidades de funcionamento do sistema, quer também aquilo que são opções individuais do docente relativamente à construção do seu percurso de formação. Portanto, o docente, na nossa perspectiva, para a formação contínua, deve ter margem de decisão sobre a frequência das ações que considere em cada momento do seu percurso profissional mais relevantes para o seu exercício profissional. Deve ser garantido, na nossa perspectiva, também o acesso gratuito previsto no regime jurídico da formação contínua. Em relação à avaliação de desempenho, para a FNE, ela deve, ao mesmo tempo, permitir o desenvolvimento pessoal dos avaliados, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem, reconhecer o trabalho individual desenvolvido e reforçar a identidade e a autonomia das escolas. Por isso entendemos que é fundamental fazer a separação entre a avaliação formativa e a avaliação sumativa. Adotamos processos distintos, com diferentes instrumentos, intervenientes e periodicidades, embora o processo formativo deva ser também considerado e integrado na avaliação sumativa e esta sim com efeitos com repercussão na progressão em carreira. Entendemos dever dizer que a construção de um modelo de avaliação de desempenho docente deve sempre ser antecedida de um amplo e profundo debate. Estudos mostram que os sistemas de avaliação impostos não conseguem alcançar o objetivo da melhoria da qualidade do ensino. O elemento-chave do sucesso de qualquer modelo é a implicação do próprio docente a avaliar, pois avalia-se o desempenho docente com os professores e não contra eles. Por isto, a FNE entende que é necessário incorporar procedimentos de autoavaliação e permitir aos docentes estarem implicados em todo o processo e nos seus resultados. Outro grande desafio para a construção de um modelo de avaliação, na nossa perspectiva, é o de fazer com que este efetivamente se converta em melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. É fácil qualquer modelo poder avaliar e classificar. É fácil estabelecer um modelo que se esgota na preocupação de avaliar e classificar. É muito mais difícil conseguir que ele seja bem sucedido na produção de mudanças significativas e duradouras de comportamento e desempenho dos docentes, de modo a promover um aumento da qualidade da escola. Outro fator que nós consideramos que é relevante é que reduzem ou aumentam a credibilidade da avaliação de desempenho, tem a ver com quem lidera o exercício avaliador e, principalmente, com as consequências dele resultantes. No nosso entendimento, em vez de se privilegiar evidências meramente estatísticas e processos burocráticos, sempre em nome da objetividade, no seu processo educativo e avaliativo, que é humano, pessoal e subjetivo, fosse transformável num processo científico, técnico, burocrático e administrativo, onde os procedimentos se tornam mais importantes do que o próprio objeto da avaliação, devem-se promover espaços de reflexão, estes sim criadores de desenvolvimento e melhoria profissional e organizacional. A avaliação deve ser simples, de forma a basear-se somente na informação útil e facilmente disponibilizada dentro de uma gestão sóbria de recursos e meios de acordo com o enquadramento legislativo geral e simples. Este deve somente visar a fixação de parâmetros estándares de resultados e a uniformização de uma ficha de registro final de avaliação. Para a FNE, aquilo que a FNE propõe, numa perspectiva predominantemente formativa e de desenvolvimento profissional, é que a avaliação de desempenho docente seja prioritariamente encarada como um instrumento de aprendizagem ao serviço do desenvolvimento profissional docente, embora possa e deva ter também efeitos na progressão e promoção na carreira, que inclua diversas estratégias e metodologias de auto- e heteroavaliação, que na sua componente formativa possibilite o feedback individual a curto prazo, contribuindo assim para uma rápida mudança das práticas profissionais. Assim, concretizando, a proposta da FNE integra uma avaliação formativa e uma avaliação formativa. A avaliação formativa consiste na integração de um processo de autoavaliação, que se apoia na organização de um dossiê pedagógico individual referente ao trabalho docente que se desenvolve e que integra a preparação e organização de atividades letivas, bem como a realização de atividades letivas, a reflexão crítica do docente, deve ter em linha de conta as condições e os recursos que lhe são disponibilizados para dar resposta aos problemas que vão sendo identificados. Para além desta autoavaliação, há a participação do docente regularmente ao longo do ano no trabalho do departamento curricular, do grupo, da área disciplinar ou de recrutamento, particularmente na análise crítica das planificações previstas e realizadas com incidência sobre as práticas letivas, materiais e estratégias adotadas. A meio da duração de cada escalão, aquilo que nós entendemos é que deve haver um encontro entre o coordenador do departamento delegado de área disciplinar com o docente, no sentido de se analisar o dossiê pedagógico individual já referido para o âmbito da autoavaliação. Na sequência desta apreciação e desta reunião, resultará a emissão de um parecer do coordenador do departamento ou delegado de área disciplinar. Esta avaliação de caráter formativo tem por finalidade detectar eventuais dificuldades de desempenho profissional e, quando estas existam, dela deve resultar a determinação de um plano de formação que permita a ultrapassagem dos problemas detectados ou podem ainda servir para identificar práticas pedagógicas relevantes. Pode decorrer a necessidade, no caso de verificação de dificuldades de observação de aulas. Para além da avaliação formativa já referida, há o momento da avaliação somativa que se materializa no final de cada escalão e que integra duas componentes. Uma da responsabilidade da Comissão de Avaliação do Conselho Pedagógico e outra do órgão executivo da unidade orgânica em que o docente está colocado. Há a intervenção de uma Comissão de Avaliação do Conselho Pedagógico, formada por docentes acreditados para o efeito, com formação para o efeito, a qual esta Comissão aprecia os registros anuais já mencionados no âmbito da autoavaliação, do que resulta uma menção qualitativa. Depois entra a vez do órgão de gestão, que procede à apreciação de parâmetros como o nível da assiduidade, a participação e dinamização de projetos de investigação, a formação contínua frequentada, o exercício de cargos de natureza pedagógica. Não me referiria a outros aspectos de pormenor relativamente ao desenvolvimento do processo de avaliação, mas queria terminar dizendo que este é um contributo que nós consideramos consistente, sério, rigoroso, de qualidade, para resolvermos os problemas que estão identificados nas nossas escolas, quer com a estrutura de carreira imposta pelo Ministério da Educação, quer com o modelo de avaliação com que temos vindo a ser confrontados. Sr. Presidente, é este o nosso contributo para o sistema educativo português.
Muito obrigado. Passávamos agora às questões levantadas. Os senhores deputados que queiram para o efeito inscrever-se e tenho para já inscrito o senhor deputado Bravnico.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia aos nossos convidados, particularmente ao doutor João Dias da Silva, a quem cumprimento através do seu presidente. Em primeiro lugar, o grupo parlamentar do Partido Socialista agradece-vos a disponibilidade de nos irem apresentar as vossas propostas, que aqui tivemos oportunidade de conhecer, particularmente a vossa proposta de alteração do regime de avaliação de desempenho para professores e educadores. Eu vou tentar fazer aqui uma recapitulação das notas que tomei para ver se não me enganei, digamos, no modelo que aqui apresentaram. Portanto, há duas componentes fundamentais de avaliação de desempenho, uma componente formativa e uma somativa, sendo que a formativa se inicia com um processo de autoavaliação materializado na construção de um portfólio de cada um dos docentes, no qual, para lá da reflexão crítica e da descrição das atividades, se incluem também as preparações das atividades letivas, com os respectivos materiais, planificações, etc. Que se segue também uma análise e uma avaliação realizada pelos responsáveis do departamento, ou responsáveis da área, da participação no trabalho dos professores, exatamente digamos, no âmbito do trabalho de grupo em cada um dos departamentos ou cada um dos grupos disciplinares. A meio deste processo é realizado, digamos, um procedimento de avaliação intermédio por parte destes responsáveis e de consequente emissão de parecer, que poderá levar, digamos, em caso de dificuldades identificadas, a um plano de formação para o professor ou a um plano de formação e observação de aulas, digamos, que possam proporcionar aos professores, digamos, a superação dessas dificuldades. No final, digamos, do ciclo, ocorre um procedimento de avaliação resumativa a cargo do diretor da escola, neste caso, e do Conselho de Avaliação do Conselho Pedagógico, da Comissão de Avaliação do Conselho Pedagógico, que, com base nos registros da autoavaliação e, digamos, nos pareceres que a propósito desses registros foram emitidos, elabora uma menção que depois se juntará a outros parâmetros, digamos, que o órgão executivo da escola recolhe e com os quais emite uma decisão final. É mais ou menos isto que eu tomei nota, não estou muito fora da coisa. Muito bem. Eu queria, em primeiro lugar, como vos disse, felicitar-vos por estas vossas propostas. Na nossa opinião, esta proposta, como todas as outras propostas que certamente existirão no final deste ano letivo, depois de um período de implementação de um modelo de avaliação do desempenho dos professores, todas as propostas são neste momento bem-vindas. Elas certamente contribuirão para o próprio processo de avaliação, da avaliação de desempenho do docente, até porque, de acordo com tudo o que está estatuído nos diferentes diplomas que concretizaram este modelo de avaliação de desempenho, particularmente os decretos regulamentares, no final deste ano proceder-se-á, digamos, à avaliação, à revisão, enfim, a um procedimento que certamente melhorará o modelo de avaliação de desempenho e, nessa ótica, o contributo da FNE é um contributo válido que nós aqui registamos e que pensamos contribuirá certamente para o processo de avaliação de todo o modelo. Certamente que o farão chegar, se não fizeram já chegar ao Ministério da Educação, ao Conselho Científico para a avaliação e para os restantes parceiros que intervêm neste processo. De forma que, resumidamente, compreendemos a vossa proposta, agradecemos a disponibilidade em terem vindo aqui apresentá-la e, certamente, repito isto, que acho que é muito importante, é um contributo positivo para a reflexão acerca do que foi feito e para o processo de aperfeiçoamento do modelo de avaliação de desempenho, que recebe com bastante agrado, certamente, os contributos de todos aqueles que têm experiência e que têm uma postura construtiva no sentido de melhorar aquilo que é hoje uma realidade, que é, de facto, uma avaliação de desempenho, que, por aquilo que eu também aqui entendi, tem consequências, tem observação de aulas, tem planos de formação, enfim, tem uma série de realidades bem mais presentes do que aquela que existia no passado. Por isso, consideramos um contributo muito positivo e agradecemos.
Muito obrigado. Estava a palavra à senhora deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu vou ser muito sintética, porque me parece ter percebido tudo quanto aqui trouxeram e gostaria só de chamar a atenção para dois aspectos que eu subscrevo na íntegra. O primeiro, que é a importância de uma carreira única para a função docente e não uma carreira dividida cujo único objetivo não é nem a melhoria do desempenho dos docentes, nem a melhoria do sistema, nem a melhoria do funcionamento das escolas, tem um objetivo de natureza exclusivamente económica e, neste momento, é o momento que nós conhecemos e é a realidade de uma enorme conflitualidade nas escolas portuguesas. Já que referiu ao OCDE e à Unesco, eu também gostaria de referir aqui um texto recente da Unesco, que, falando de avaliação de docentes e de escolas e de professores, chama a atenção dos Estados para a credibilização da função social docente, da respeitabilidade que os docentes devem ter como elementos cruciais da qualificação dos povos e também de uma valorização do seu salário e das suas carreiras. É um texto que penso que todos os senhores deputados conhecem, mas como estamos a fazer lembranças de coisas importantes, também me parece importante fazer esta pequena lembrança, porque não me parece ter sido este o caminho que este Ministério e que este Governo têm feito relativamente aos docentes, antes, pelo contrário, têm tentado descredibilizar os docentes, inclusivamente utilizando aquilo que é a exceção para a transformar em regra, contrariando, portanto, aquilo que deve ser a avaliação, seja ela qual for, da função pública, dos docentes, dos jovens, dos alunos menos jovens, que é, de algum modo, construir processos de natureza do diagnóstico, da, da avaliação formativa e, finalmente, da avaliação somativa. E, portanto, também subscrevo por inteiro esses caminhos que aqui trazem. Gostaria de vos perguntar se estão de acordo. Naturalmente, e considero que esta vossa vinda à Comissão de Educação é crucial. Não considero que seja só importante fazer chegar a vossa proposta ao Governo ou ao Conselho Científico. Acho que é extremamente importante, como a estrutura sindical que são, que a façam chegar às escolas, que a façam discutir, que ouçam os parceiros, ao contrário daquilo que o Governo faz, que ouçam os parceiros, que ouçam as suas contribuições, e naturalmente é esse o vosso trabalho sindical. E, pela minha parte, muito obrigada por me fazerem conhecer também, como deputada, aquilo que é a vossa proposta, porque penso que a Comissão de Educação e os deputados da Assembleia da República são um órgão de soberania e não servem só para existirem enquanto órgão, para que outros só decidam que é o Governo. E, portanto, é importante que tenham considerado a Comissão de Educação e a Assembleia da República nesse mesmo sentido e nesse mesmo circuito de comunicação. O que eu vos perguntava é o seguinte, conhecendo o estatuto que está em vigor, conhecendo as medidas que foram regulamentadas, porque naturalmente, como, a não ser que haja alguma novidade que eu desconheça, o estatuto não foi regulamentado. Foram regulamentadas as peças que convinha regulamentar para que com essas peças conseguir determinados objetivos. E há peças que não foram regulamentadas e que já não eram regulamentadas no anterior, não foram regulamentadas neste e continuam à espera de regulamentação há 20 anos. E quão importantes seriam se tivessem sido regulamentadas. Mas aquilo que eu vos pergunto é o seguinte. Consideram que é crucial para a melhoria do sistema educativo que os professores, depois de uma licenciatura e neste momento cada vez mais vocacionadas para a formação. Eu penso que se fizermos a listagem de todas as formações, há neste momento muito mais vocacionadas para o ensino do que vocacionadas para outras coisas, como por exemplo a investigação. O que eu pergunto é o seguinte, existindo estas licenciaturas direcionadas para o ensino, havendo um processo de tutoria que começa na universidade e que termina nas escolas com um processo de avaliação, de tutoria e de responsabilidade mútua do ensino superior e também da escola enquanto corpo docente e também, eu diria quase que é tripartida, e também do docente em formação e em avaliação. Se esta sendo a realidade e durando, para além da formação pedagógica, científica, estes anos todos de didática, etc., se consideram que depois, para ser professor, é preciso fazer um exame de admissão para, eu diria, ver se por acaso o primeiro nível do ensino básico ficou suficientemente assegurado neste processo. Ou seja, se por acaso o professor sabe ler, sabe escrever e, quiçá, sabe compreender. Penso que o nível da compreensão fica mais ou menos, segundo os objetivos da Lei de Bases do Sistema Educativo, ao nível do 9º ano de escolaridade. Portanto, aquilo que vos pergunto é se consideram normal, não humilhante, que este professor seja sujeito a um exame de acesso à carreira nos termos em que está regulamentado para averiguar da sua capacidade mental, discursiva, ou mental barra discursiva, e da sua capacidade de leitura e escrita depois de todo este processo de formação que eu acabei de referir. E muito obrigada pela vossa disponibilidade e pela vossa vinda à Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E começo também por, obviamente, agradecer os contributos e as informações que a FNE aqui nos dá, na pessoa do Sr. Professor João Dias da Silva, e nos contributos que aqui nos apresentam. E desde logo, esses contributos são tanto mais importantes porque é pena que às vezes não se consiga lá fora dizer e não passe a mensagem daquilo que acabaram hoje aqui de referir. É que muitas vezes ouvimos de responsáveis da educação neste país dizer que os sindicatos não queriam a avaliação das pessoas que nunca quiseram. E dos contactos que temos mantido, não só com a FNEC, como com a plataforma sindical, com todas as professoras, organizações de professores, não houve uma única pessoa que dissesse que não queria a avaliação. aquilo que foi sempre dito era os erros e os defeitos desta avaliação e da avaliação que estava em curso e da avaliação que está ainda hoje em cima da mesa. Obviamente que essa ficou demonstrado à evidência por todas as entidades que este não era um processo, nem o inicial, nem o resumido, nem este que está agora a ser aplicado. E, portanto, não era necessário esperar para o fim para depois fazer uma avaliação, como foi aqui referido pelo nosso colega, deputado Bravo Nico, do Partido Socialista. Parece que só o Partido Socialista é que não verificou e não teve em atenção, acompanhado nisso pelo Governo, de que este processo de avaliação era um processo completamente falhado e que enviesado e que não iria trazer bons resultados. Daí, hoje nas escolas existir um mal-estar permanente, uma desmotivação completa, em alguns casos até uma total ausência de critérios relativamente à forma de avaliação conforme ele está, de forma que estes foram os erros apontados. E eu queria deixar ficar aqui claro que compreendi perfeitamente a vossa proposta, entendia, não preciso obviamente fazer o trabalho de resumo da proposta aqui apresentada, ela é bastante elucidativa, mas queria dar nota de duas coisas. A primeira delas é que o professor João Dias da Silva identificou aqui o problema logo no início. É o problema do Estatuto da Carreira Docente. Esse é logo o problema. O CDS tem neste momento, para apresentar aqui na Assembleia da República, está neste momento uma discussão pública sobre esta matéria, no site do Grupo Parlamentar do CDS, uma proposta de alteração do Estatuto da Carreira Docente no sentido de criar uma carreira única. Acabar com a divisão da carreira docente e, portanto, desde já, vos deixo ficar também aqui o desafio para, independentemente de o remetermos para o vosso sindicato, poderem, obviamente, dar o vosso contributo, criticar, apontar defeitos, erros que tenha o nosso projeto no sentido de poder ser melhorado quando for apresentado. Porque nós temos uma visão relativamente à questão da educação, não uma visão partidária, mas uma visão nacional. A educação deve ser uma questão nacional, não deve ser um problema apenas ou até momentâneo de uma determinada maioria parlamentar que suporta um determinado governo. Deve haver aqui na educação claramente situações de estabilidade, de forma que o que é desejável numa alternância democrática de eleições periódicas numa república é de que a educação mantenha a sua estabilidade, independentemente daquilo que podem ser ajustamentos em cada momento relativamente a um programa de governo em específico. E, portanto, esse contributo é extremamente importante para que possa resultar uma lei razoável. A questão da avaliação dos professores, obviamente que o CDS requereu e apresentou aqui na Assembleia da República para que ela fosse suspensa e fosse encontrado um novo modelo, até sugerimos e apresentamos proposta no sentido de que se seguisse como norma aquilo que foi encontrado para a avaliação do ensino particular e cooperativo e que poderia servir de base, não necessariamente ser esse aplicado diretamente ao caso do ensino das escolas do Estado. Mas essa não foi, obviamente, aquilo que foi o Partido Socialista. Verifico agora que, efetivamente, no final do mandato, o Partido Socialista está mais aberto, está mais dialogante, para ver a possibilidade de poder aceitar propostas. Acha bem-vindas as propostas aqui hoje apresentadas. Seja bem-vindo. Isso é um bom sinal. Esperamos que isso possa ainda servir para emendar alguns dos erros que foram cometidos e que isso não possa acontecer. Termino com uma questão que não tendo diretamente a ver com isto, mas a deputada Luísa Mesquita há um bocadinho roubou-me aqui algumas das questões que eu gostaria de ter colocado, mas estão colocadas, não é preciso estar a repeti-las. Mas gostaria de ouvir a opinião da FNE relativamente a uma questão que foi anunciada muito recentemente pelo Sr. Primeiro-Ministro. O alargamento da escolaridade obrigatória para o 12º ano. A começar nos alunos que este ano vão começar a frequentar o 7º ano de escolaridade. Eu pergunto qual é a opinião da FNE relativamente a esta matéria. Nomeadamente, como é que vão ser organizados os ciclos? Que programas é que vão ser definidos? Como é que vai ser organizado em termos, e desde quando, como é que esses ciclos vão funcionar, nomeadamente em termos de orientação vocacional dos alunos que têm que ficar agora até aos 18 anos, que formação específica vai ser feita para o caso da escolaridade obrigatória? E, relativamente ainda a uma questão, qual é a opinião do sindicato, uma vez que a escolaridade obrigatória vai até o 12º ano, se deve, entretanto, haver ainda aqui um ano propedêutico, um ano zero, um 13º ano, como é que isto deve fazer em termos de acesso ao ensino superior ou se passa diretamente do ensino básico para o ensino superior? Qual é a opinião do sindicato? Gostaria já agora de, agora não fosse esse o tema que vos trouxe cá, mas de qualquer forma não poderia deixar de aproveitar esta oportunidade para, numa primeira oportunidade, depois do anúncio, vos colocar esta questão.
A palavra agora ao deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero mais começar por cumprimentar a FNEN, a pessoa dos seus dirigentes, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e agradecer uma vez mais este contributo que aqui nos trazem, que aliás já tínhamos tido a oportunidade de, relativamente ao mesmo, de trocar algumas opiniões numa audiência que suscitaram ao nosso Grupo Parlamentar, e por isso também não acrescentarei muito mais àquilo que já foi dito, quer nas opiniões que tivemos a oportunidade de trocar quando a audiência, quer no decorrer desta audiência na Comissão de Educação. Eu julgo que é de realçar, de facto, uma nota essencial destas propostas que aqui nos trazem à discussão. É que elas representam, de facto, uma profundíssima ruptura com aquilo que é a perspectiva deste governo e desta maioria do Partido Socialista, e uma muito profunda ruptura com aquilo que é a perspectiva de carreira que neste momento está plasmada nos vários diplomas legais, nomeadamente naquilo que resulta das alterações introduzidas pelo Decreto 15/2007. E é de facto uma profunda ruptura, não só do ponto de vista mais prático, mas também até do ponto de vista da concepção da carreira do centro. É que quando ouvimos falar, por exemplo, num modelo de avaliação que tenha, de facto, como verdadeira preocupação a melhoria do exercício da função docente, um modelo de avaliação que tenha como primeira preocupação valorizar a boa prática, as boas práticas docentes, e corrigir os erros, corrigir as deficiências, as insuficiências que os docentes, como qualquer outro profissional, cometem no exercício das suas funções, é, de facto, um modelo de avaliação completamente diferente daquele que está hoje previsto no Estatuto da Carreira Docente. Prever uma estrutura da carreira docente que valorize, de facto, os docentes e o exercício das funções docentes e que faça repercutir isso, obviamente, também do ponto de vista remuneratório, também do ponto de vista mais laboral, digamos assim, da carreira, é uma profundíssima ruptura com uma política que tem na sua base uma orientação economicista de poupança de recursos do Estado, sem preocupação com as consequências que daí decorrem para o exercício das funções dos docentes e, obviamente, para a qualidade do ensino e para a qualidade da escola pública. E, portanto, eu julgo que é destacar, de facto, esta diferença abissal de perspectivas. E julgo que é de recuperar, ainda assim, ainda que entrasse muito largo, uma outra questão que tem a ver com a origem daquilo que temos hoje e a não existência de uma alternativa que muitas vezes é dada como argumento para que tenhamos hoje o Estatuto da Carreira Docente que temos. E não é verdade, porque, tal como já aqui foi dito anteriormente, quando foi da aprovação do Decreto-Lei 15/2007, do processo de apreciação parlamentar que seguiu até requerimento do Partido Comunista Português, nesta Comissão de Educação foram confrontadas variedíssimas perspectivas, variedíssimas opiniões e sensibilidades relativamente àquilo que devia ser a carreira docente em Portugal. Foram acolhidos, foram tidas em conta na discussão variedíssimos contributos, variedíssimas opiniões relativamente àquelas alterações em concreto que o governo do Partido Socialista aprovou, e a verdade é que foram dessas audições foram apresentadas, resultaram inúmeras propostas de alteração ao Estatuto da Carreira Docente, algumas das quais iam ao encontro da perspectiva que aqui hoje nos trazem. E, portanto, não foi por falta de diferentes sensibilidades, não foi por falta de diferentes opiniões, nem por falta de propostas concretas, não foi por falta de alternativa que fomos obrigados a ter o Estatuto da Carreira Docente que temos hoje. Foi por uma opção política do Partido Socialista, que agora, forçado pela realidade, vê cair em todos os seus argumentos nessa discussão e hoje tornam-se, de facto, indesmentíveis os gravíssimos prejuízos causados à escola pública, aos nossos professores e ao funcionamento do nosso sistema educativo com este certo da carreira de certo. E, portanto, julgo que estas propostas que aqui nos trazem são propostas que têm que ser, obviamente, tidas e consideradas com muita atenção e têm que ser, sobretudo, entendidas como mais um contributo daqueles que todos os dias nas escolas portuguesas vão sentindo na pele, permita-me a expressão popular, vão sentindo na pele as gravíssimas consequências deste estatuto que temos hoje em vigor e que surgem quase como um grito de alerta. Um grito de alerta para que não tínhamos que ter mais um ano perdido, para além daquele ano perdido que já tivemos este ano, para que não tenhamos que ter mais anos perdidos na educação no nosso país. E eu gostava, de colocar uma questão, quer dizer, as questões que já foram anteriormente colocadas são questões de grande importância, mas que gostaria de relacionar algumas das questões que já aqui foram colocadas relativamente à formação com uma outra questão que tem a ver com o próprio acesso à carreira docente. E como é que encaram esta perspectiva de limitação do acesso à profissão pela via de introdução desta prova de acesso à carreira docente, e como é que vê estas medidas de limitação, digamos assim, quer do ponto de vista da formação e da definição da formação de docentes, quer do ponto de vista do acesso à carreira, no quadro da situação que o país tem, até do ponto de vista europeu, do ponto de vista do número de alunos por turma, do ponto de vista das condições pedagógicas que existem hoje e das condições que existem no nosso processo de ensino-aprendizagem, há ou não vantagem em pôr de parte estas medidas e considerar outro tipo de medidas que, do ponto de vista da formação e do ponto de vista do acesso à carreira, permitam, de facto, melhores condições científico-pedagógicas, existem as funções docentes, que não foram até hoje consideradas, e sobretudo não foram consideradas por esta maioria e por este governo, e que devêssemos considerar para o futuro.
Perdoe-me também que junto à minha posição de presidir excepcionalmente esta reunião, a função de deputado do PSD, para dizer-lhes, enfim, que saudamos com grande interesse esta vossa iniciativa, enfim, num processo que todos constatamos que correu muito mal nos últimos anos, e que tem a ver com o famigerado Estatuto da Carreira Docente e as famigeradas duas categorias. O PSD disse-o a seu tempo que estava em absoluto desacordo com estas duas categorias e, portanto, esta vossa contribuição, nomeadamente para esta categoria única em termos da avaliação de desempenho, esta vossa contribuição com a proposta de avaliação formativa e de avaliação sumativa, penso que é uma contribuição absolutamente importante que naturalmente analisaremos e que a FNE traz para a mesa e naturalmente deve fazer refletir a maioria e o governo. A carreira única, naturalmente, estamos a favor dela. O estado em que estamos foi de uma conflitualidade permanente. Tivemos uma escola de conflitos e não uma escola de motivação, onde os agentes principais do ensino, os professores, foram, enfim, em vez de motivação, tiveram desânimo, tiveram desilusão e, infelizmente, milhares e milhares já abandonaram. E, portanto, puseram aqui também, no âmbito do ensino, uma questão de qualidade que registamos, ou seja, muitos docentes, muitos professores de grande qualidade, neste momento, produto das políticas incitadas neste campo, abandonaram o ensino. E há que, efetivamente, refazer este recentrar de novo aquilo que é a ação pedagógica da função docente, que foi extremamente, digamos que eu diria, ofendida em termos daquilo que foram as medidas propostas. Portanto, queria aqui, em nome do PSD, saudar a PNE por esta sua proposta. E deixava só aqui uma pergunta. O Partido Socialista, em 99, eliminou aquilo que era a prova de acesso ao oitavo escalão. Aqui há uma proposta de acesso do quinto ou sexto escalão. Enfim, são coisas diferentes, não é propriamente a mesma. Mas qual a razão de esta antecipação? Ou seja, em vez do sétimo para o oitavo, agora do quinto para o sexto. É uma pergunta objetiva que aqui deixava ao Sr. Professor João Dias da Silva.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, muito obrigado pelos vossos comentários e pela atitude positiva que demonstraram com as nossas propostas. E sublinhar que este é mais um contributo que estamos a dar neste processo que vem a decorrer desde 2005, 2006. Não é a primeira proposta que elaboramos, podemos dizer outras, terão sido feitas com menor consistência, com menor sustentabilidade, mas foram apresentadas ao longo deste processo, foram apresentadas outras alternativas ao longo do tempo. Esta surge num momento em que claramente estava definido pelo Governo que se iria entrar num processo mais profundo de análise e de alteração do estatuto da carreira docente. Não é, acordaram agora no fim, só agora no fim é que se lembraram de apresentar propostas. Não, houve sempre, ao longo de todo este processo, a identificação daquilo que eram os problemas que estavam presentes no Estatuto da Carreira Docente. E o respeito que devemos a esta Comissão e à Assembleia da República, e mantendo a reserva daquilo que é a diferença de trabalhar com o Governo e trabalhar com a Assembleia da República, dizer que temos pena, e dissemos isto já ao Governo em algumas recentes reuniões, temos pena de termos acertado no passado nas prevenções que fizemos relativamente àquilo que eram medidas que estavam a ser tomadas. E que aquilo que nós estávamos a dizer não era mera resistência, mero corporativismo, mero impedir que as mudanças se fizessem. Eram avisos sérios, consistentes, rigorosos, assentes no conhecimento daquilo que é a realidade das escolas. Conscientes, como já disse aqui no princípio, na minha intervenção inicial, de que as coisas que estavam como estavam precisavam de ser mudadas. Ninguém diz. Tínhamos assente num modelo perfeito e numa situação perfeita. Continuamos a dizer que, não só em relação à forma ao como o processo foi conduzido, como em relação a algumas das soluções que foram encontradas, se assistiu àquilo que efetivamente se traduz hoje num ambiente insustentável nas escolas, no relacionamento entre as pessoas. Há, efetivamente, ninguém pode negar que há hoje instalado nas escolas um clima de muito mau relacionamento e que isto se traduz numa forma diferente de encarar o cada dia em que se vai trabalhar para a escola. E particularmente em relação à avaliação de desempenho, dizer que se há 4, 5 anos atrás podíamos dizer, bom, a avaliação de desempenho de professores precisa de ser analisada, discutida, corrigida. Havia na altura uma disponibilidade para aceitar, acolher mudanças na avaliação. Hoje criou-se uma tal crispação à volta apenas da palavra avaliação, um tal ambiente de tensão relativamente à ideia de avaliação, que para reganhar as pessoas, que é essencial que reganhemos as pessoas, é um esforço para o qual todos temos que entender que é preciso fazer um esforço enormíssimo, muito maior do que aquele que teria sido feito, teria sido necessário há 4 ou 5 anos atrás. Em 1999, já em 1999, a forma como se acabou com aquilo que era o acesso ao oitavo escalão, para nós teve crítica. Nós consideramos que foi dado um passo atrás pela solução que foi encontrada. Também diria, nós achávamos que o modelo estava perfeito, também achávamos que o modelo não estava perfeito. Precisava de correções, precisava de adaptações. Puro e simples, aniquilar daquele acesso ao oitavo escalão foi um retrocesso muito significativo. E aquilo que se conseguiu estabelecer foi aquilo que foi possível, que precisava de ser melhorado, em vez de ter sido outra vez deitado fora. E muitas vezes o que nós estamos habituados a fazer é que continuamos a deitar fora a água do banho e o menino vai sempre com a água do banho. É isto que nós consideramos profundamente mau e a carecer, como já disse na minha intervenção inicial, a carecer de que em relação a determinadas questões seja possível, se trabalhe muito no sentido de soluções de consenso e de estabilidade, que são capazes de passar para além daquilo que é a duração de uma simples legislatura, deixando aos governos a capacidade de desenvolverem as suas políticas no âmbito de cada legislatura. Mas o sentido de estabilidade e de segurança para as pessoas, pese embora o tempo de insegurança que vivemos e de incerteza, mas achamos que a incerteza, esta ideia de incerteza e de insegurança, não pode servir de pretexto para que tudo seja sistematicamente inseguro e instável. Há questões sobre as quais temos que procurar ter algum grau de estabilidade, consenso e segurança para as pessoas. Portanto, agradecer os comentários que foram feitos. Dizer que também nós temos pena que muitos contributos que foram sendo apresentados não tivessem tido eco na sociedade como nós desejaríamos, e que muitas vezes passa mais depressa a contestação, passa mais depressa a resistência do que um contributo dos muitos que foram sendo trazidos para o debate e o trabalho que estamos a fazer, como foi aqui sublinhado, relativamente aos professores, e este trabalho que aqui está já não é o resultado de meia dúzia de pessoas que pensam que são a estrutura de topo da FNES, é o resultante de muito trabalho com professores nas escolas, é o resultado de muito trabalho interno, mas também queremos fazer esta projeção para a sociedade daquilo que é o trabalho que estamos a fazer e as propostas concretas que temos para apresentar e que achamos que são um fator que permite confluir as vontades dentro da escola e reunir, voltar a reunir as pessoas dentro da escola. Voltar a pôr as pessoas a falarem umas com as outras. Acabar com esta situação de pares pedagógicos que trabalharam lado a lado e com projetos interessantíssimos, com coisas lindíssimas feitas nas escolas e que hoje não se falam. Porque um é avaliador e o outro é avaliado. Porque não houve... Houve em relação a este modelo de avaliação variadíssimos erros. E um dos fundamentais é o da seleção do avaliador. Como é que se chega à posição de avaliador? E esta presunção de que, por estar definido na lei com toda a clareza como é que se estabelece isto, nós já tudo funciona bem. Nós tivemos a oportunidade recentemente, num encontro internacional, de estar com um dirigente sindical chileno, por acaso chileno, e perguntámos-lhe como é que o processo estava a decorrer, como é que tinha decorrido. Ele disse-me: hombre, são sete anos de experimentação, sete anos de, aos poucos, ir identificando problemas. Não houve uma generalização, houve a preocupação de tentar perceber, tentar escrever, tentar experimentar, e mesmo assim, ainda assim, nós encontramos muita burocracia, ainda encontramos muita papelada, ainda achamos que precisa de ser melhorado, porque o processo de avaliação é um processo que não é apenas para classificar, mas que tem que ter a preocupação de melhorar práticas. O essencial é que os professores sejam melhores, que o processo de avaliação seja um fator que contribua para que nós melhoremos, para que nós profissionais melhoremos. E nós não conseguimos melhorar num ambiente de tensão, num ambiente de suspeita, num ambiente de preocupação permanente dentro da escola. A avaliação tem que ser natural, não pode ser qualquer coisa que atormenta as pessoas. E a forma como o processo decorreu atormentou as pessoas, não estou certamente a dizer-vos nada que os seus deputados não conheçam, não saibam, do relacionamento que têm com a sociedade, com todos os atores sociais. Mas também dizer claramente, agora tentando ser mais sucinto, o Estatuto da Carreira Docente não se resume à estrutura da carreira e à avaliação de desempenho. Nós temos consciência de que todo o estatuto precisa de ser revisto. Há muitos aspectos sobre os quais é preciso pensar. Desde logo, a prova de ingresso aqui referida, que na nossa perspectiva não faz qualquer sentido. Não se justifica que depois de uma formação inicial, se temos dúvidas sobre a qualidade da formação inicial, vamos intervir onde devemos intervir, que é ao nível de onde se faz a formação inicial do professor. E deixar aqui, já agora, se nos permitem, uma à parte. Vamos mexer a sério, já que estamos em transição de legislaturas, na formação de professores. Os conteúdos da formação de professores precisam urgentemente de ser revistos. Nós ainda temos uma formação de professores que tem pouco a ver com aquilo que, com as mudanças que a escola foi tendo, mudanças sociais, mudanças organizacionais, e temos que ter uma formação de professores virada para isto. Uma formação contínua de professores virada para estas novas realidades, e não a formação contínua de professores que queremos agora estabelecer, também tentando responder a algumas das perguntas que foram aqui feitas, uma formação de professores que é condicionada e limitadora daquilo que são as necessidades de formação da escola, do professor e do sistema. Mas saibamos conjugar tudo isto e não queiramos ter a ilusão de que qualquer departamento ali da 24 de julho ou da 5 de outubro é capaz de centralmente conceber aquilo que é bom e útil, qual é a justa dimensão da percentagem científico-pedagógica que deve estar, ou da didática, da disciplina, que para toda a gente tem que servir. Atendemos a que cada pessoa é uma circunstância e que no diálogo com a sua equipa de trabalho dentro da escola são capazes de identificar aquilo que são as necessidades do próprio, as necessidades da escola, as necessidades com que o professor se confronta. Portanto, nós não consideramos que a prova de ingresso é perfeitamente é inaceitável, tanto mais com a proposta mais recente do Ministério da Educação de querer fazer, identificar a capacidade de intervenção do professor em domínios não disciplinares, ou ainda de querer ver a capacidade de raciocínio do professor num teste de cruzinhas. Eu confesso-vos que nós vemos esta proposta como qualquer coisa que não é resposta para o problema. Onde é que se quer chegar? Afinal, onde é que se quer chegar? Qual é o objetivo de sujeitar pessoas com uma formação inicial a um tipo de prova destes, quando a própria legislação, e bem, como nós entendemos, prevê que no início da atividade, e não apenas quando se entra em carreira, mas desde o primeiro dia em que alguém tem uma turma atribuída, passa a estar acompanhado durante um tempo por um docente com formação especializada para o efeito, para fazer o acompanhamento, para ajudar, para que sejam identificadas as dificuldades e para que se possam eventualmente superar ou verificar, olha, tudo bem, eu tenho lá uma licenciatura muito bonita, mas realmente, apesar de todos os esforços feitos, parece que para dar aulas não serve muito bem, vamos lá ver o que é que pode aproveitar, fazer uma reorientação profissional que possa rentabilizar o esforço, também não é para tudo deitar fora, rentabilizar o esforço de formação que foi feito, mas pode ser num outro sentido, que não seja o da relação pedagógica para a qual a pessoa demonstra que não detém conhecimentos. Confessamos que a nossa perspectiva é de que esta prova de ingresso não faz sentido, é de certo modo aviltante, quer da formação inicial, quer do percurso profissional que se vai pedir às pessoas que venham a realizar. Em relação ao problema do alargamento da escolaridade obrigatória, a FNE colocou, já em 2004, colocou no seu congresso a questão de que o crescimento da qualificação dos portugueses como questão essencial e que o crescimento da escolaridade até ao 12º ano era imperativo. Mas tem que ser acompanhada de um conjunto de outras medidas. Se nós nos limitamos a dizer, vai, em vez dos meninos estarem a ser obrigados a estar na escola até o 9º ano, e já muitos não estão, bom, o que é que está a ser feito para que o 9º ano seja mesmo garantido? Seja garantido com sucesso, seja garantido com eficácia, seja garantido para as pessoas que estão ali a fazer o 9º ano. Até ao 12º ano, muito bem, mas não é apenas garantir que as pessoas estejam na escola, que as famílias, a sociedade entenda que aquilo que se está a fazer na escola é útil para as pessoas e para a sociedade. É preciso vermos os conteúdos programáticos do ensino secundário. Não vou discutir se é o básico, se é secundário. Vamos ver, acho que é um debate importante que se faça. Teremos aí uma legislatura à nossa frente para debater e encontrar em consenso uma solução de um primeiro, de uma escolaridade, de um pré-escolar, que não pode ser só os 5 anos. Quando Portugal diz hoje, é um avanço, é evidente, nós não podemos dizer que não estamos contentes por se dizer que os 5 anos passam a ser obrigatórios, mas já estamos atrasados. Nós já devíamos estar hoje a dizer que os 3 e 4 anos eram, pelo menos, gratuitos. E dizer que, dos 0 aos 3 anos, as crianças são acompanhadas por pessoas com formação especializada para o efeito. Que o conceito de pré-escolar não começa aos 5 anos, o pré-escolar não começa aos 3. O pré-escolar, hoje em dia, nas mudanças que se têm verificado, é uma realidade para a qual temos que trabalhar a partir dos 0 anos, da oferta que nós temos e acabarmos com determinadas ofertas de enquadramento de crianças que são muito, muito precárias. E, portanto, dizer, queremos os 5 anos obrigatórios, mas queremos mais. Queremos pessoal especializado, queremos formação, queremos reconhecimento, queremos alteração dos conteúdos programáticos ao nível do ensino secundário, diversidade de vias, e queremos uma outra coisa para a qual temos insistido. É que insistamos muito no ensino experimental e prático. que acabemos com um ensino essencialmente académico. É tempo de acabar com mostrar aos meninos que estão a ver aqui a figurinha, é assim mesmo, pois as coisas acontecem assim, como está aqui na figurinha. Mas isto significa podermos fazer desdobramento de turmas. Significa que os horários dos professores permitem desdobramento de turmas, permitem que os grupos de trabalho para as aulas práticas, para as aulas oficinais, para as aulas experimentais, são aulas que têm que ser feitas com grupos mais pequenos. É preciso intervirmos na formação de professores para as aulas práticas, para as aulas experimentais, porque os professores não tiveram formação nem condições. É preciso que as escolas tenham dinheiro para pagar os reagentes e para pagarem as provetas que se partem, porque não vale a pena termos um laboratório como espaço se depois as escolas não detêm um orçamento que lhes permita responder a necessidades básicas de funcionamento. E, portanto, nós consideramos que este alargamento da escolaridade obrigatória que desejamos deve estar acompanhado de um conjunto de outras medidas congruentes com esta. E, portanto, de um pouco, de uma forma breve, fui passando por algumas das questões, renovo os nossos agradecimentos por nos terem ouvido e esperar que tenham um bom resultado na vossa ação, como nós esperamos bom resultado para a nossa ação. Muito obrigado.
E eu queria agradecer em nome da Comissão de Educação ao Sr. Secretário-Geral da FNE e à sua equipa por esta contribuição necessariamente importante num assunto polémico e